Bom dia, galera e meninos e meninas! Está começando o Loop Matinal desta semana e hoje é segunda-feira, dia 6 de março. E temos aqui o nosso resumo do que mais importante, relevante e interessante aconteceu no mundo da tecnologia. Eu, Sérgio Miranda, estou apresentando o Loop Matinal de hoje e, como é segunda-feira, começamos com a lista de apoiadores do podcast lá no apoia.se, em especial para quem escolheu ter o nome registrado aqui. Vamos lá! Marcos Coufal, Salatiel Brandão, Rubens de Oliveira, Fernando Pinto, Ricardo Gorgulho, Cauê Vinícius, Marcos Lacerda, Durval Filho, Antônio Bugarim, Ricardo Soares, Alex Girão, Gustavo Franzoi, Pedro Vacaro, Raíza Cunha, Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. A gente aqui agradece a todos que apoiaram. Se você também acha que vale a pena contribuir para o nosso podcast, mesmo que seja com R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E vamos começar o boletim falando sobre a vida nada fácil no Uber. O CEO da empresa apareceu diversas vezes em bate-bocas com os motoristas e agora um escândalo de assédio sexual abalou a confiança dos usuários no serviço. Um dos executivos da empresa, Ed Baker, vice-presidente de produto e crescimento, pediu as contas na semana passada, dizendo que gostaria de trabalhar no setor público. Mas o problema é que Baker teria se envolvido com uma pessoa na empresa durante um evento interno há 3 anos, mas que na época não houve nenhuma queixa de assédio. E também com a saída de Emmett Singal, vice-presidente sênior de engenharia, acusado de abuso sexual em seu emprego anterior na Google, o clima lá na Uber só está piorando. A hashtag DeleteUber tem sido cada vez mais usada e pode atrapalhar a possibilidade da empresa abrir suas ações na bolsa no ano que vem. Mas falando de coisa boa, a Google confirmou que seu smartphone Pixel vai ter uma atualização em algum momento de 2017. Segundo Rick Osterloh, o vice-presidente sênior de hardware da empresa, a ideia é seguir o padrão da indústria de ter um ciclo anual de renovação de produtos. Então, 2017 terá o novo Pixel. Só que preços e datas não foram sequer comentadas. O anúncio vem poucos dias depois do mesmo Osterloh avisar que o Chromebook Pixel não será mais atualizado, mas que o nome Pixel continuaria ativo em outros dispositivos. Agora, só falta a Google melhorar a entrega do Pixel que ela está fabricando este ano para a coisa ficar realmente agradável. Para quem não conhece, o Medium é uma plataforma de publicação de conteúdo que tem crescido bastante nos últimos anos. Tanto que, segundo a empresa, seus leitores gastam cerca de 5 milhões de horas por dia lendo os mais diversos artigos publicados pelos mais diferentes autores, sejam eles famosos ou não. Agora, tem um novo jeito dos fãs poderem acompanhar os textos publicados, chamado Medium Series. Mas não se engane, o nome pode ser diferente, mas a ideia é basicamente a mesma das stories do Snapchat e Instagram e do status do WhatsApp. A interface de leitura é praticamente a mesma, usando toques na tela para mudar de página, com a única diferença que os artigos não somem depois de 24 horas, a não ser que o autor resolva apagar o post. Parece que copiar o Snapchat é uma tendência que se espalhou para além dos muros do Facebook. O Google Maps não apenas mostra a localização de lugares reais famosos ou do nosso dia a dia, mas também ajuda a localizar pontos turísticos da ficção. O último a fazer parte desta lista, que já tem alguns easter eggs bem legais, como o Street View da Batcaverna do Ben Affleck, o interior da TARDIS do seriado Doctor Who e o Beco Diagonal de Harry Potter, é a Ilha da Caveira, local onde vive o imenso gorila Kong, que terá um novo filme sendo lançado esta semana nos Estados Unidos, chamado Kong, a Ilha da Caveira. Na verdade, a ilha mesmo não aparece no mapa, apenas o ponto de localização ao sul do Equador, no Oceano Pacífico. Mas estão disponíveis algumas informações sobre o sítio arqueológico do local e um link para um site oficial com as informações das criaturas que vivem na ilha. E olha só o Facebook querendo inovar no seu aplicativo Messenger. alguns usuários já conseguem ver uma nova opção chamada Reactions. Ao passar por uma conversa no aplicativo, é possível clicar no botão de emojis e escolher um deles. Inclusive, o já famoso, mas que nunca ninguém tinha visto antes, polegar para baixo, demonstrando não ter gostado do comentário. Os outros emojis são os tradicionais carinha com olhos de coração, rindo, espanto, triste e zangado. Além, é claro, do polegar para cima, indicando gostei. O Facebook já confirmou que essa opção Reactions está em fase de testes com poucos usuários. Mas se der certo, poderá ser implementada para todo mundo. No nosso Momento Apple, começaremos falando de uma polêmica que aconteceu no final da semana passada. A empresa afirmou que deixou de comprar temporariamente cobalto de um fornecedor no Congo, depois que acusações de trabalho infantil foram feitas. Segundo o Washington Post, uma investigação que começou no ano passado mostrava como os mineiros, incluindo crianças, trabalhavam em condições inadequadas na extração de cobalto, que é um material imprescindível para a fabricação de baterias de íon de lítio usadas nos smartphones. A Apple afirmou que, no ano passado, evitou cortar esses fornecedores para não impactar na economia do país de maneira abrupta, já que a mineração é uma das principais fontes de renda da população, mas que agora vai suspender as compras até que novas políticas de segurança e de proteção aos mineiros sejam implementadas. Enquanto isso, a Apple na Inglaterra entrou com uma ação contra a Qualcomm, acrescentando mais uma página na batalha judicial entre as duas empresas. Segundo o documento entregue na corte inglesa, a ação é sobre patentes e designs registrados. Esse processo se junta ao que já existe na Califórnia, em que a Apple acusa a Qualcomm de monopólio no mercado de processadores para dispositivos móveis, pedindo uma multa de $1 bilhão. Mas, no fundo, a disputa é sobre a grana que a Qualcomm pede em royalties pelo uso de suas patentes. Para se ter uma ideia de quão alto é este valor, metade do lucro da Qualcomm vem do licenciamento de patentes, sendo que a maioria da receita da empresa vem da venda de chips que ela mesma fabrica. A Apple se aproveita do fato que a Qualcomm foi condenada a pagar pouco mais de $900 bilhões em dezembro por práticas de monopólio na Coreia do Sul. Essa é mais uma daquelas guerras que a Apple parece disposta a enfrentar nos tribunais até o fim. Processos de aprovação na Anatel até que são rápidos quando comparados aos judiciais, mas o Beats X bateu um verdadeiro recorde aqui no Brasil. Os fones de ouvido sem fio da Apple, que trazem algumas das mesmas tecnologias do AirPods, começaram a ser vendidos nos Estados Unidos no dia 10 de fevereiro. O processo de homologação na Anatel foi finalizado no dia 2 de março, e menos de 24 horas depois, os fones já podiam ser comprados na loja online da Apple Brasil, com prazo de envio para apenas um dia útil. Geralmente, entre a aprovação e o início das vendas, há um certo prazo para a criação do estoque do produto no país, mas com o Beats X, tudo andou rapidinho. O valor do produto é R$ 800. Bem abaixo dos AirPods, que custam R$ 1.400 e ainda estão com prazo de envio de 6 semanas. Ed Kill, o chefão da área de internet da Apple, se encontrou com executivos da Paramount e Sony Pictures, dois dos principais estúdios de Hollywood, segundo o New York Post. Ninguém sabe ao certo o motivo do encontro, mas os principais boatos dão conta que esse é mais um passo para que a Apple tenha mais conteúdo original que seria distribuído tanto no iTunes como no Apple Music. E isso acontece mesmo com a negativa de Ed Kill, que no final do ano passado afirmou que a Apple não quer entrar no negócio de criar séries de TV, mas apenas ser um consultor e oferecer sugestões quando possível. Mas quando Tim Cook diz, em um encontro para acionistas, que a Apple apenas colocou um dedinho na água ao criar conteúdo original para o Apple Music este ano, e que a empresa está aprendendo com isso e vai continuar a partir daí, isso dá muita margem para especulação sobre o que a empresa está querendo ao conversar com tantos estúdios de cinema. E finalizando o dia, na última sexta-feira, dia 3 de março, começaram as vendas do Switch, o novo console da Nintendo. Como era de se esperar, diversas filas de pessoas que fizeram pedidos antecipados do aparelho se formaram a partir da meia-noite, além de várias outras filas com pessoas que tentaram a sorte para conseguir o seu, mas a maioria saiu mesmo de mãos vazias. As resenhas do produto têm sido boas, com diversos elogios, principalmente ao jogo Zelda Breath of the Wild, o novo capítulo na famosa franquia. As notas dadas ao game foram tão altas que ele já é considerado o jogo melhor avaliado de todos os tempos. E para não perder a oportunidade, o pessoal do iFixit comprou um Switch e o desmontou inteirinho. De acordo com os especialistas do iFixit, o Switch se parece muito com um computador, tendo pasta térmica, bateria, ventoinhas e tudo mais. Mesmo sendo bem complexo, o iFixit deu uma nota 8 em reparabilidade do aparelho, o que significa que se algo acontecer com o Switch, até que dá para consertar em casa. E este é o meu último episódio aqui no Loop Matinal. A partir de amanhã, terça-feira, o Marcos Mendes está de volta ao controle do microfone para trazer para vocês as principais notícias do mundo da tecnologia. Eu, Sérgio Miranda, vou me despedindo por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência e esperando que vocês continuem aqui no Loop Matinal. Não se esqueçam, passem no apoia.se/loopmatinal para contribuir aqui com o podcast. Muito obrigado a todos, um grande abraço e falou! A hashtag, para quem não conhece, o Medium é uma plataforma. Mais um Loop Matinal desta semana. E hoje é segunda-feira, dia, esqueci de mudar o dia.